Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, profissionais da imprensa e demais senhores e senhoras. Iniciamos, senhor presidente, este semestre com grandes expectativas na política brasileira, principalmente nas votações de matérias importantes ao longo desses próximos quatro meses e meio. Tudo isso se constitui incentivo na luta por um Brasil melhor. Aproveitamos a oportunidade, senhor presidente, para fazer uma retrospectiva dos últimos dias, nos quais a presidenta Dilma tem, de fato, vem demonstrando sua forte vontade de ver a grandeza do Brasil, não só no espaço territorial e econômico, mas na honradez e no respeito aos recursos públicos. Todos nós, nesta casa, concordamos com isso. Independentemente, meu caro senador Humberto Costa, independentemente de partido político, de cor partidária, de tendência religiosa, enfim, todos nós defendemos a moralidade pública desse país. Diferente daquilo que tem sido dito por alguns dos companheiros nesta casa, que a presidenta tem feito vista grossa em relação às atitudes de alguns auxiliares, ou até em referência a algumas denúncias, onde todos nós testemunhamos que a cada caso é dada a resposta do governo no momento que for necessário e que for justificado os atos que, de fato, mereçam o afastamento de alguém, diferente daquilo que diz a própria oposição, como ouvimos hoje. Nas atitudes da presidenta, fica realçada a exigência de que cada administrador público tenha conhecimento dos assuntos pertinentes às suas administrações e, em função deste pressuposto conhecimento, seja responsabilizado pelas eventuais falhas que, porventura, ocorram no seu próprio ministério ou no próprio órgão que dirige. A decisão evidencia, mais uma vez, à disposição do próprio governo, da própria presidenta, em fazer com que nosso país seja reconhecido como um país que combate efetivamente as atividades, efetivamente as atitudes espúrias de autoridades ou de qualquer um dos auxiliares do governo, o que pressupõe a preocupação de que o bem público, que é patrimônio do povo, seja realmente tratado com zelo no nosso território nacional. Mas, senhor presidente e senhores senadores, todos nós que acompanhamos estas atitudes do próprio governo, especialmente da presidenta, independentemente de partido político, festejamos a decisão de que qualquer um dos citados em suspeitas de corrupção, que seja através de imprensa ou não, ministro ou não, compareçam de fato, espontaneamente, como muitos já fizeram aqui nesta casa, na Câmara dos Deputados, e que isso foi de fato festejado por todos nós, que até elogiamos o posicionamento antecipado de alguns. Mas o posicionamento do próprio governo, nós temos que reconhecer que foi sempre no sentido de fato esclarecer a sociedade e tomar providências necessárias para a sociedade reconhecer o posicionamento do próprio governo. Todos os brasileiros apoiam o governo, apoiam especialmente a presidenta, nesta luta pela moralidade pública, que é um desejo de todos nós. Este anseio é observado em cada esquina desse país. Não adianta nos curvarmos e escondermos isso. Todos os brasileiros defendem, como todos nós defendemos, a moralidade e o respeito à coisa pública. Notícias diárias indicam que todos os países estão com seus olhos voltados para o Brasil, exatamente pelas condições que o Brasil hoje adquiriu de credibilidade, presidente, internacionalmente. E posicionamento firme e forte do governo nesse sentido, não só reafirmam o compromisso do país com os interesses da população, como também credencia o Brasil cada vez mais internacionalmente. Somos hoje a 7ª economia do mundo, com reconhecimento, com reconhecido respeito e, digo até, credibilidade internacional. E por isso, senhor presidente, além disso, as projeções internacionais dizem que em breve o Brasil será o primeiro produtor de alimento no mundo. Isso não só cada vez mais nos conforta, como também reafirma e comprova que as decisões do governo, as decisões desta casa, da maioria dos seus integrantes, estão no rumo certo, no caminho certo, no sentido de cada vez mais não só darmos credibilidade ao Brasil internacionalmente, como também atendermos à ansiedade e o desejo da grande maioria da população brasileira, no sentido não só de respeitar as decisões do povo ou a moralidade pública, mas também no sentido de tomarmos as decisões que atendam perfeitamente às necessidades do Brasil para que tenhamos condições cada vez mais de avançar, de deixarmos de ser a 7ª economia que já alcançamos, de deixarmos de ser, de chegarmos em breve àquilo que desejamos, que pretendemos a ser o maior produtor de alimentos do mundo e, com isso, nos tornarmos cada vez mais independente e construindo um Brasil não só solidário, mas também em harmonia com o pensamento da grande maioria da sociedade brasileira. Nós, homens públicos, senhor presidente, que pensamos no melhor para a sociedade brasileira, não queremos de forma alguma que nosso país seja conhecido como um país de impunidades ou, digo até, de apoio aos corruptos. Não, as decisões desta casa, as decisões do governo são no sentido não só de responsabilidade, como também de atendimento aos anseios populares e também de punição para aqueles que, porventura, saiam da linha que, de fato, é o compromisso que qualquer integrante público tem com a sociedade brasileira e, especificamente, com o nosso país. Há muito tempo, Rui Barbosa, este grande homem público brasileiro, em discurso, afirmou nesta casa e também em outras oportunidades, que, acima de todas as garantias de estabilidade e de ordem, neste mundo está o senso moral inato, profundo, resistente dos indivíduos e, no sentido geral, das populações que apoiam, com certeza, a todas essas decisões. Esta é a garantia suprema de todas as leis. É o alicerce mais rijo de todas as instituições. É o cimento mais poderoso da própria ordem social. A presidenta Dilma, nós temos o dever e a obrigação, repito, independentemente de partido político, mas tem tido uma fibra, sua fibra, com certeza, tem sido no sentido de colocar em prática os seus ideais e também fazer com que o povo brasileiro cada vez mais se sinta confiante da representante ou da governante que tem, no sentido de fazer com que o Brasil seja de fato de todos e que o governo direcione as suas ações para aqueles que de fato esperam e precisam não só das decisões governamentais, como também das ações que interessam a grande maioria da população brasileira. Por isso é que todos nós, como representantes deste poder, ou de qualquer outra entidade representativa deste país, ou mesmo como simples cidadão, senhor presidente, temos obrigação de reconhecer as decisões corajosas dignas e republicanas de nossa Presidenta da República, que unifica o desejo e o pensamento da grande maioria do povo brasileiro. Portanto, senhor presidente, levantemos com certeza a nossa voz no momento e nas oportunidades que nos são dadas para reconhecer esse trabalho do governo, para de fato dizer que o Brasil de hoje está melhor do que o Brasil de ontem, senador Walter Pinheiro. Os dados nos comprovam tudo isso. A cada dia, cidadãos brasileiros saem dos índices das classes menores e adentram a outras classes, como C, como classe B e até a classe A. Isso é uma comprovação que as ações do governo, que as decisões do próprio governo estão no caminho certo e estão refletindo não só na economia, não só na educação, não só no campo social, não só no campo educacional, enfim, não só em todas as áreas, enfim, que de fato constitui a máquina pública desse país, é que de fato contribui para que a sociedade brasileira ultrapasse os 38 milhões de pobres que saíram do estado de miséria e estão nas classes mais favorecidas. E esta luta e a própria decisão do governo, senadora Lindes da Mata, de retirar mais de 16 milhões de brasileiros que ainda estão abaixo da linha de pobreza nesse Brasil. Infelizmente, 57% desta população, eu digo até 59% desta população, dos mais de 16 milhões, senhor presidente, 59% está no Nordeste e no Norte desse país. Então, a decisão do governo nós temos que parabenizar, no sentido de fazer com que o Brasil seja de todos, que a sociedade brasileira não só reconheça, a população brasileira não só reconheça, como também se integralize cada vez mais, senador Humberto Costa, a esse projeto de governo, de procurar fazer o melhor, de procurar ouvir a sociedade, de procurar fazer com que a participação popular seja mais ampla, seja mais efetiva, seja mais evidente a cada dia, no sentido de contribuir, de construir, de fazer com que os objetivos essenciais do governo cheguem na ponta, lá no cidadão do Nordeste, especificamente, que é onde estão os índices maiores de pobreza, do Norte, em outras regiões do Norte, e, enfim, no semiárido brasileiro, aonde estão as piores mazelas, como os maiores índices de mortalidade infantil, maiores índices de doença de Chagas, maiores índices de desempregos e muitas das misérias, e digo até a menor densidade pluviométrica, porque chove menos no semiárido e com isso aumenta o volume, o número de secas, e quando chove, como recentemente choveu, 47 municípios da Paraíba estão em calamidade pública. Então, o governo, sim, senador Vital do Rego, precisa que todos nós desta casa, repito mais uma vez, independentemente de partido político, senador Ferraz, nós não podemos deixar de reconhecer que as ações do governo, no que se refere a este campo de ações sociais, e principalmente no tema que tem sido falado no dia de hoje, de moralidade pública, tem sido no sentido de fazer com que a cada dia o povo brasileiro confie nas decisões da presidenta, confie nas decisões dos seus integrantes maiores do governo, que com certeza que falam a mesma linguagem, é no sentido de moralizar e de cada vez mais contribuir para que a cada dia tenhamos um Brasil melhor, um Brasil de todos. Senador Vital do Rego, Vossa Excelência tem uma parte.
Só para tentar demonstrar o sentimento do povo paraibano, compartilhando com Vossa Excelência as suas expressões, é neste momento que fala a respeito de diversas ações do governo, eu queria nuclear, excepcionalizar uma. E esta, na garupa dos últimos parágrafos do seu discurso, Vossa Excelência falava que nós, paraibanos, recebemos um inverno com maior intensidade. Eu sempre digo que nenhum caririzeiro como eu e sertanejo como o senhor tem o direito de maldizer chuva. Nós que vivemos olhando para o céu, esperando que chegue logo a chuva no sertão. Então, essas chuvas, efetivamente, quando vêm de forma constante e trazendo alguns prejuízos materiais, elas precisam da ação enérgica, presente, permanente do Estado. E eu estou aqui há 4 anos, esse é o 5º ano, Vossa Excelência com mais tempo que eu, com mandato a mais, deputado federal. Eu quero fazer, senador Wilson, um testemunho da rapidez, da presteza com que o ministro da Integração Nacional tratou, até porque é um nordestino, é um pernambucano, tratou das nossas dificuldades. A Defesa Civil foi diligente, foi prestativa num dos seus primeiros objetivos, que é a atenção social, atenção aos desabrigados, atenção aos desalojados, né? Lamentavelmente, no nosso Estado, o governo não pôde, né, ou não quis, né, retirar do caixa do Tesouro Estadual recursos para os 40, 47 municípios que estão em calamidade pública, mas o governo federal chegou, né, e encaminhou ao governo do Estado recursos materiais, encaminhou recursos através de remédios, através de donativos, através de ações que foram muito mais rápidas do que outros anos e outros episódios. Esse é um registro que eu quero pinçar do seu pronunciamento, enaltecendo a ação do governo federal e especialmente da Secretaria de Defesa Civil, ou da Defesa Civil e do Ministério da Integração Nacional.
Obrigado, senador Vital do Rego. Com certeza, Vossa Excelência, em todos os sentidos do nosso posicionamento, não só reconhece esse último, como, por exemplo, a atenção do governo naquilo que se refere às necessidades do Nordeste, principalmente as mais recentes, como o excesso de chuva no caso da Paraíba, levando 47 municípios ao estado de calamidade, como também na moralidade pública que o próprio governo tem implementado e demonstrado e comprovado com suas ações nesses últimos tempos. Isso significa dizer que nenhum, no primeiro ponto, nenhum auxiliar do governo tem autonomia para fazer o que quer no seu ministério, que não seja dentro do princípio da moralidade pública. E segundo, que aquilo que interessa à população, como no segundo ponto, nas necessidades, no apoio do governo, no momento de uma emergência, de uma necessidade extrema, o governo está presente, como Vossa Excelência reafirmou aí nesse instante. E para ainda também não só fortalecer a parte de Vossa Excelência, porque já enriqueceu demais, além de Guaté do Limite, aquilo que de fato precisávamos de sermos fortalecidos com suas palavras. De dizer, até lhe comunicar, que estou lhe vendo depois de uma audiência recente com o ministro da Educação. E o ministro da Educação determinou há poucos instantes, em uma audiência que lá estive com ele, com o deputado Wilson Filho e com alguns prefeitos, para assegurando uma reunião no próximo dia 12 na Paraíba, anunciando as ações para estes municípios que estão em calamidade pública, os 47 municípios. Então, isso comprova que o governo não só está atento, como também está disposto e preparado para atender às necessidades emergentes e urgentes da população e, além de tudo, se dispondo a se dirigir um ministro de Educação através da sua própria equipe, dos seus próprios auxiliares, para anunciar ações, para anunciar atendimento e soluções. Não é conversa fiada, como já ocorreu muito no passado. Não é conversa fiada, é ações imediatas para os 47 municípios,
como, por exemplo, construção de escolas, recuperação de escolas, atendimento às necessidades da população, de modo que nenhum aluno, nenhum estudante, nenhum pobre daquele estado, emergenciado ou não, fique fora da sala de aula por falta do apoio do próprio governo. Então, parabéns ao ministro Haddad por esta decisão e parabenizo, além de também da presidenta Dilma, porque a decisão do governo da presidenta é que faz com que o ministro esteja autorizado a tomar essas decisões em favor do povo, não decisões que, de fato, denigre o governo e afeta o patrimônio público. Não, decisões que atendam às necessidades da população. Agradeço, senhor presidente, a tolerância de Vossa Excelência, dizendo a Vossa Excelência que a solidariedade e a atenção de Vossa Excelência, como de todos os companheiros nesse assunto, cada vez mais não só fortalece o nosso posicionamento, como também nos assegura e nos garante o exercício parlamentar e o direito de, com dignidade, representar, no meu caso, a Paraíba, como Vossa Excelência, o seu estado de Goiás, e todos os demais que aí estão, o deputado Vital também, a Paraíba, o do senador Humberto Costa, do Pernambuco, o senador Walter Pinheiro, grande representante da Bahia, a senadora Lintz da Mata, também da Bahia, enfim, a todos aqueles que, de fato, contribui diariamente para a construção de um Brasil melhor, de uma sociedade mais justa e daquilo que todos nós almejamos para o povo brasileiro, que são melhores.